Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Christian. Queria. Eu esqueci que o Christian é a primeira reunião dele aqui como coordenador de extensão. Queria agradecer a sua presença, viu, Christian? E bastante trabalho aí nesses 4 anos que a gente vai estar junto aí. Seja bem-vindo.
Obrigado.
Bem. Tem coro, sim, né? Não, expediente. Vamos lá. Proposta de indicação da área e disciplina para abertura de concurso em vaga que foi desconfigurada para 2019. A gente está pedindo para os departamentos enviarem proposta para atu@fe.unicamp.br. Eu pedi para a coordenadoria de graduação dar uma olhada, né, Leandro, sobre que disciplina que poderia estar faltando, professor, com certa dificuldade de ser professor, né? E querendo lembrar que essa área aí, essa vaga é relacionada da professora Vera, que aposentou, e é da engenharia biomédica. Então, se ninguém falar nada, se ninguém encontra, a gente vai propor isso na próxima. A gente vai deixar isso para ser votado na próxima congregação, certo?
Na próxima A gente
vai para o expediente, depois a gente volta depois de um mês. Porque esse concurso aqui é para esse ano. Na hora que vem teremos dois concursos. E esse aqui é para esse ano. Então eu peço a vocês aí que. O Eduardo está aí, né? Então envie para a gente disciplina, que é, o Leandro pode ajudar também. Então a área e a disciplina. Tá? Certo?
O Matheus chegou a fazer um estudo de carga, na verdade todo mundo está precisando, né? Mas está mesmo todo mundo com o mesmo problema, né? Com o mesmo nível ali de necessidade.
Eu tinha conversado com o Deb, com o professor Bassani, que para a gente vem se colocar lógica de introdução em engenharia biomédica seria uma boa escolha para o
circuitos lógicos.
É.
Então, por favor, Marcos,
introdução e circuitos lógicos.
Circuitos lógicos e introdução biomédica, isso?
Introdução de engenharia biomédica.
Porque os circuitos lógicos não baliza tanto, né? Então pode ser alguém que trabalhe com várias coisas em engenharia biomédica, mas exige alguma coisa na linha de engenharia elétrica, né? Não é uma pessoa completamente aleatória.
Isso é uma proposta da CG?
Nós não vamos fazer oficialmente. É.
Você vai enviar para mandar para a gente.
Com os estudos e tal.
Bem, podemos passar pelos informes? Alguém quer falar mais alguma opinião sobre isso?
É, só comentando que a área pode ser engenharia biomédica, que seria, né? E as disciplinas, nós conversamos bastante, tem, a gente pode ficar com. O problema é colocar na disciplina, vale a pena. E geralmente os docentes do DEB têm abertura suficiente para. Se você pega um projeto na área de engenharia biomédica, com certeza, circuitos lógicos, que é uma disciplina que geralmente tem demandado bastante.
Então, sempre com turmas de 100, né? Disciplina que, dentro da engenharia biomédica, sem nenhuma dificuldade.
Só a área
que enfatizar a importância que seja a engenharia biomédica. Eu quando. Eu estava lembrando agora que você falou que só. Duas disciplinas, uma briga, mas quando eu entrei, no meu concurso eram quatro disciplinas.
Pois é.
Era uma coisa absurda, você tinha que responder de questão de todas as quatro. Ainda bem que as perguntas que me fizeram na audição estavam coisas que eu conhecia. Mas é realmente uma dificuldade. Então, faça sugestão, professor, envie para. A gente está centralizando no e-mail da TU, mas se quiser também enviar para mim.
Tá.
Mas a proposta é para o e-mail da TU, do Leandro.
Só complementando, essa proposta tem que ser enviada para nós até meio-dia, para constar da pauta da publicação.
Até meio-dia?
Até meio-dia, quarta-feira. Dia?
Ah, feriado.
19.
Dia
19, quarta-feira. Caso contrário, leva direto para a reunião também na congregação, se não tiver proposta, pode subir.
Tem também essa opção. Se não for enviada pela manhã, também pode enviar na segunda-feira, né? Ou ir lá e entregar pessoalmente para a gente na congregação.
É que a gente tem que fazer uma sugestão, né? Como é uma proposta ao DEB, ou seja, de acordo, talvez fazer uma proposta até unificada. E daí vai para a congregação com muito mais força. Né? Agora a gente não passa a
problema.
Na realidade, já unificou, né? Porque o Matheus acabou fazendo o estudo que falou com o Bassani, que então está.
Tem uma só. Bastante coisa de
bem, posso continuar? A questão dos informes. Em dois concursos de docência que o Matos vai fazer parte. 16, 17 de julho e 8 e 9 de agosto. A gente teve problema nesse segundo aqui para achar a banda, né? Conseguimos, né, Carlos? Vários professores nós contactamos e aí conseguimos, agora está completo, as datas estão confirmadas, as bancas também. Então, esses concursos, um para circuitos elétricos, outro para cálculo de fluxo de potência, um vai ocorrer em julho de 2019 e outro em agosto. E o Madison está inscrito nos dois, né? Marcos é Meloni e o Marcos Líder do Madison.
É, provavelmente vamos prestar logo o primeiro e, em sendo aprovado, não presta o segundo.
Se não for aprovado, tem o segundo.
De agosto vai ser que dia?
8 e 9 de agosto.
Não, a minha ideia é assim que passar no curso eu informar oficialmente para poder ajudar na tentar facilitar a logística do concurso e tudo isso. Tá. Só lembrando, eu me inscrevi nos dois por conta do contexto da época lá, que não tinha vaga, então. Aí eu acabei dizendo.
Então, se abrisse de microeletrônica, também você...
Não, não faz parte das coisas. É que, na verdade, esses concursos...
Estou brincando.
De fluxo de carga era para ter ocorrido. Não, mas eu já prestei de microeletrônica também. Do jeito. Aliás, deixa o coordenador ser de ouvir, senão...
Vai dar aula de eletrônica. Materiais elétricos, pronto.
É que, na verdade, o concurso de fluxo de carga vem muito antes, né? Ele era para ser realizado antes, mas aí como o Marcos ia viajar, a gente foi deixar para depois e aí...
E aí teve o problema da banca também.
Teve, é. Mas enfim.
Estamos aí. E no segundo item aqui dos informes, os pedidos de promoções, concurso de docentes, concurso de professor titular, prêmios referindo VAS, estão sendo analisados pela CAC, que agora ganhou... Professor Creto em um lugar. Até então eu estava junto com o Pedro Pérez e o Valmir. Na realidade eu estava junto. Eu só fiz a primeira reunião e distribuí os trabalhos, né? Falei como fazer. Mas eu não fiz nenhum parecer, aí agora o professor Creto também está fazendo parte da CAP. Então, todo mundo lamenta isso. E em andamento os trabalhos dos quatro grupos de trabalho, de avaliação CAPES. Eu fiz uma reunião com o Renato e com o professor Romano, e ainda não me reuni com o anterior e com o Valmir. O grupo de TI, amanhã eu tenho reunião, né? Amanhã, né? E o de segurança, eu já fiz reunião com eles. Né? Então, segurança, quem faz parte aqui é o Cardieri, junto com o Bim, com o Gilmar e com o Itami, né? A única que está com dificuldade de encontrar uma data é com de divulgação. E acabei de falar com o Cristian, não sei se o Matheus sabe, mas o Thiago parece que tem um menino que está fazendo mestrado em divulgação. Então eu acho que seria interessante essa menina também fazer parte do grupo de trabalho, de divulgação.
Tem um aluno do 34 também.
Ah, foi ele, foi essa que ele ainda falou. Mas é aluno de graduação ou de pós?
Está terminando a graduação.
Ah, de graduação? Olha essa menina aí que eu pedi para...
Ela já trabalha com divulgação para uma laboratório.
Deve ser do Thiago. E, então, nós temos aí 6 meses. No grupo de segurança, nós estamos vendo a verba para... tocar o grupo. O de TI também precisa verba. Na divulgação tem uma verba de 40 mil, que foi um projeto de internacionalização aqui dentro da universidade, que o professor Romano conseguiu essa verba. E esse 40 mil serve para ajudar no site, assim por diante, toda a parte de divulgação que a gente possa propor. E isso aí mais ou menos associa com uma das reuniões da diretoria. Eu fui no item 6, de treinamento, eu já comecei a ter reuniões. Uma das reuniões que eu tive com o primeiro professor foi o Daniel Dota. e fiquei muito impressionado com o que ele faz, e a gente, eu não sabia do que ele fazia, né? Faz transmissão, trabalha na área de transmissão, e aí tem um sistema que chama PMU, né, Márcio, como é que chama? É Phase...
É Unidade de Medição Fasorial, é um tipo de dispositivo de medição, medições, medidores convencionais, eles fornecem para a gente valores RMS das medidas. A unidade de medição fasorial, ela sincroniza todas as medições no tempo, ao invés de dar só o módulo, ela te dá módulo e ângulo, todos sincronizados no tempo.
Isso no Brasil inteiro.
Isso,
exatamente. E aí, ele tem um mapinha, lá no sisteminha dele, no display, que mostra como é que está o comportamento no Brasil inteiro. Então, uma ideia é poder jogar esse mapa na televisão ali perto do café, que já está uma mudança... E também poder jogar isso no futuro no site da escola. Né? Então, é muito legal saber como é que está o comportamento, aí depois consegue ver transientes mais fortes, assim, os picos. É uma coisa que eu só ia conhecer se eu fizesse reunião com o professor. Né? Tá? Então acho que no futuro eu vou pedir para os departamentos também fazer a própria divulgação dos professores. Normalmente a gente faz divulgação chamando professores externos, né? Normalmente tem dos Estados Unidos, né? Mas acho que os próprios professores poderiam fazer apresentações para os alunos, mas isso a gente vai ver no trabalho aí. Então, no item 6 aí, nós iniciamos o agendamento das reuniões. Na semana que vem eu tenho Quevedo, Castro. Vou tentar convencer o Castro para não se aposentar. Então, normalmente a reunião é a seguinte, a gente conversa, o Leandro deu uma dica muito legal, eu entro no site chamado Somos Unicamp, no site Somos Unicamp está dizendo todas as áreas que você faz, as áreas que você, as suas publicações, quando você já formou de mestrado, doutorado, iniciação científica. É um site muito interessante, quer dizer, a Letícia tinha me cobrado, falou, pô, você vai fazer entrevista com todo mundo de novo? Aí entra no Somos Unicamp, tá lá, não precisa fazer muita... A gente só pergunta como é que tá, o que eles fazem, não sei o que tal. E aí eu quero ir no laboratório, então essa aqui é a questão. O Dota falou, pô, não vai, tá meio bagunçado. Eu falei, é assim que é bom, vamos ver o negócio. E aí, não, tá bagunçado, não precisa não. Vamos lá no meio da bagunça mesmo, é isso que eu gosto de ver. E não estava bagunçado para isso mesmo, estava muito bem. E aí eu fiquei muito feliz assim que da condição que o Daniel me mostrou e gostaria de ver de todos. Né? Tenho 77, 76 para visitar. Não, 75.
Ô Diniz, nesse sentido de coisas para mostrar também. Queria lembrar que o sistema de monitoramento do campus, a gente tem mais de 200 medidores instalados já. Inclusive aqui na elétrica, o sistema já dá para ver como é que a gente consome energia, dá para ver um monte de coisa. Tem uma visão geral de como a Unicamp consome energia. A gente achou que fossem ser 280 medidores, mas eu acho que está indo para 350 e poucos, porque o pessoal da gestão da rede da Unicamp tinha algumas cabines, por exemplo, que tem dois, três transformadores, eles não tinham informado isso para a gente. A gente achava que era um medidor, eram três, então. Mas enfim, já tem muita coisa instalada para a gente ver o consumo nosso de energia em tempo real.
Então, todo esse tipo de informação tem que ser de alguma forma gerenciada por esse grupo aí, ver o que, que nós podemos divulgar.
A gente podia ter uns links para páginas que mostravam essas coisas, enfim, é bem bacana.
É o único grupo que tem dinheiro para gastar. Os outros a gente tem que discutir, né? No item 4, acho que todo mundo sabe que houve uma nova tabela de gratificação. Inclusive, o coordenador de extensão recebia gratificação, agora recebe, né, Cristiano? Foi eu que fiz lá isso.
Não recebia, mas recebe.
Estou brincando. Não, e... Então teve essa nova tabela de gratificação e nós somos obrigados a adequar nosso sistema. A gente já entregou a certificação do organograma foi refeita, a reitoria mandou uma proposta para nós nós sabíamos que ia ter essa nova tabela de gratificação, guardamos isso para não ter que mandar de novo, porque quem respondeu vai ter que refazer. Então, aí eu junto aí com o pessoal do CSA, né, eu pedi para o CSA fazer uma contraproposta dessa recertificação. E essa é a parte de organograma que é para aceitar. Talvez alguma coisa nova que a gente possa incluir, por exemplo, lá na diretoria do João Paulo. Porque tem um cargo agora, se você tem um supervisor que vai perder a supervisão porque não tem três funcionários debaixo dele, você pode implementar um cargo chamado gestão de processos e projetos, que tem que passar pelo consumo. Então tem que ser bem justificado se a gente precisar disso. Então eu pedi para o CSA fazer essa contraproposta e a gente vai discutir e vai com certeza passar aqui com vocês antes de chegar na congregação para ser aprovado e ser enviado para a reitoria. Certo?
Certo?
Certo.
Essa nova tabela já foi publicada?
Já.
Mas não está ainda no São Bolsonaro, vai ser no dia oficial, né, Carlos?
Já foi publicado no dia oficial.
Já, sim. Eu tenho aula ainda, se quiser precisar.
Dia 6, se não me engano, dia 6 foi publicado no dia oficial.
Você quer fazer a gestação nova, né?
Posso fazer uma pergunta sobre isso?
Pois não, professor.
Na verdade, foi de orelhada que eu ouvi ali comentários sobre que quando você tem uma. Tinha uma secretária que tinha uma gratificação.
Isso.
Aí ela foi para ser secretária de um departamento que juntou com outro, ou fez, não sei o que lá, teve mudança de função e aí teve que reclassificar a gratificação dela. É isso mesmo que aconteceu?
Não. O cargo de secretária acabou na nova tabela de gratificação.
Ah, não tem.
Não tem. O que tem como eles chamaram isso em inglês, né? O nome é um escritório,
um pool de
secretárias, onde vai ter uma secretária-chefe que vai pegar todos os serviços de todos os departamentos. O que a gente vai fazer, como a gente tem agora com a Camila, nós temos quatro secretários, e se der tudo certo, nós vamos unir nosso departamento, os departamentos, se fizer. Nós temos uma secretária para cada departamento. E aí a gente vai colocar na nossa contraproposta aqui uma secretária, uma estrelinha em cima, dizendo que só vai perder esse cargo de secretária quando houver a vacância e vai para um novo organograma. Vai ter um organograma com as antigas posições, e o organograma com a reitoria que é com as novas posições. Então, por exemplo, a secretária vai perder a gratificação no futuro. Por exemplo, a Camila acabou de entrar na secretária. Então, só vai perder a gratificação dela se ela entrar na vacância, sair do cargo, aí se entra outra secretária lá. Ela não vai ganhar a gratificação.
Então, por exemplo, no caso, eu fiquei preocupado, na verdade, com a Jaque. Se o Deb e o Decif se juntarem,
ela já está
com vai ser, é secretária do Decif, mas ela vai ser secretária de um novo departamento. E a minha dúvida é se nessa hora ela perde a
gratificação. Não.
Você pensando na pessoa, não vai perder, porque ela já tem incorporado 100% a gratificação. Independente dela ficar ou não, pela ação dela vai ter
por caso, mas acho que foi mais um pouco mais direto, é o lance da vacância. O funcionamento da tabela da vacância. Porque nós temos muitos funcionários que estão na tabela antiga, que ela vai respeitar a vacância dessas vagas, nós vamos ter uma certificação nova. Né? Quando essa certificação nova passar no consumo, que for, na carga, né, obrigatoriamente nós teremos que repassar todas as cargas gratificadas novamente, e aí se passa tudo novamente e entra na tabela nova. Né? Então acho que esse que eu andei conversando com o pessoal da CCA também,
é o medo maior, que faça valer a vacância. Então eu não sei como vai ser feito isso na reunião
pessoal. Então, o Ciências Humanas, o IFISH, eles fizeram assim, não foi? O IFISH e a FGW? Foi a FGW que fez assim.
Física.
A física já entregou e foi aprovada, antecipada. Ela fez. Então, aquela secretária que vai sair na próxima organograma, ela pôs lá um asterisco escrito embaixo: olha, na vacância vai perder essa vaga.
Ah, tá.
Então é isso que a gente tem que fazer. Entendeu? Seguir a lição do estudo de física.
Não é vaga, professor.
É vaga.
Vai perder a função gratificada.
A secretária vai assistir, mas vai perder a vaga.
Vou dar um caso nosso aqui, que é o finanças, né? Que foi como que nós comentamos, né? Que foi finanças, tipo, a gente vai se unir ao contas, né? Mas são dois cargos hoje atualmente gratificados, que vão se unir, aí se passar lá na CAD, né? Como vai ficar? Vai ter que passar uma nova designação, e aí nessa designação, uma gratificação a gente perde. Então, aí na explicação do senhor, entendi completamente. Aí,
Você tem que pôr a estrelinha lá dizendo, na vacância a gente perde sua vacância.
Uma outra dúvida também, né? O que o Eduardo perguntou, tem uma questão do número também, né? O nome do departamento não importa, né? Mas se o número se mantiver,
mantendo o código não altera nada.
Então se mantiver o código do DECIF, por exemplo, pode mudar o nome.
Ah, pode mudar o nome, mas pode mudar o 29 lá. Você não trata com uma criação de departamento, mas a fusão.
Ou alteração do
departamento, ou extinção de.
Alteração do nome.
É, perfeito.
Então.
Só complementando o que o João Paulo falou, essa proposta de fusão veio da DOC, mas pode não ser uma contraproposta nossa.
Ah, sim.
Isso, essa é uma proposta que veio da DOC. Mas pode ser da nossa contraproposta, não sei.
Não necessariamente se obedece ao que eles estão fazendo.
Foi uma hipótese que
eu levantei. Então, por isso que eu pedi ajuda do CSA para fazer isso aí. E depois nós vamos ouvir bastante sobre isso aí para mostrar. Bem, senhores, alguma dúvida mais ainda sobre isso aí? Foi a coisa que eu mais participei de reunião na reitoria, foi sobre a nova tabela de gratificação. A outra que eu já fui em duas é a questão da avaliação institucional. Queria agradecer o grupo que participou da primeira reunião que a gente fez aí. Por exemplo, o Renato e o Pagan já completaram todas as questões. Eu fiquei até meio triste, porque eu estou bem no comecinho. E eu estou sem o João, né? Eu estou fazendo as coisas sozinho. O João pediu os férias. Então, talvez eu peça qualquer dinheiro me ajudar. Então, eu acho que eu estou atrasado. E o resto, o pessoal da graduação lá, que é o Renato, e o Pagan e o Vitor, eles completaram todas as questões. A notícia está, quem está mais também? É o grupo aqui? O Leandro não está.
O que é essa avaliação?
A avaliação institucional, ela é de 5 em 5 anos. Ela visa mostrar tanto para internamente na universidade quanto para externamente como é que está a universidade ou as unidades da universidade de forma geral. Então, ela começou em 1997. E aí começou de 3 em 3 anos, depois passou de 5 em 5. Na realidade é uma opção da Unicamp dizer como é que ela está se comportando para o mundo exterior. Né? Tá?
Matheus,
você
parece um guia do estudante que a gente faz para a graduação, mas para.
É, mas a questão é o seguinte, são mais de. Eu tinha falado em 390 questões, eu fiz as contas, é muito mais de 390. E a avaliação de 5 anos, há 5 anos, ela foi cento e poucas questões. Então, a primeira questão da gestão se dá até risada, né? Pergunta, a administração central é adequada para a unidade?
Pois é. Então,
se eu respondesse não está adequado, ainda tem que justificar. Está adequado? Está adequado. Eu podia pôr só claro e pronto. Não está adequado. Então, tem que... E ainda tem uma tabela mostrando, né? você tem que usar os números lá para indicar se está adequado ou não. E isso, a Letícia que está ajudando, né, Letícia? Ela tem lá as tabelas. Ah, o que, que a gente fez foi pedir para a Jaque, pegar todas as questões e fazer tudo offline, para todo mundo ir completando offline. E ela conseguiu, a Letícia, quem que ajudou você e quem mais que ajudou a Jaque a puxar as questões?
Não sei se foi no Quevedo, não sei.
Ah, alguém deu a dica para ela, ela seguiu direitinho, e então a gente tem...
Todos os itens, passou para todo mundo
no lugar, e cada equipe... Inclusive, para graduação e para pós, é muito interessante os números que tem lá. Tem
mas tem algumas perguntas que são...
Não, as tabelas são boas, as perguntas não. As perguntas é assim, só se eu respondesse sim, já estava bom, você podia passar para o próximo. Mas se você responder sim, cai numa avaliação, cai lá.
Ah, quantas universidades têm relação de parceria? Você colocava lá 20. Indique as 20, quantos alunos tem cada uma?
Mas é pois é, né?
Então nós estamos andando com isso.
O importante é guardar esse histórico aí depois, daqui a 5 anos. Isso
aqui
é.
Não,
mudar tudo.
Ah, isso que é, o Eduardo falou. O que o Eduardo falou está certo. Eles mudaram tudo. Porque... Não, e aí? Não, você não acredita. Não acredita. De gestão tinha 10 questões, agora tem 39.
Qual é a prazo?
A prazo até final de julho. É, e tem a certificação junto, eu até reclamei com o Francisco, o Tércio que foi lá na reunião, né? O Francisco é o da PRDU, o Chico. Olha, tem avaliação institucional até julho. Quando que você quer que a gente faça certificação para enviar de novo para vocês? Hein? Não, envia o mais rápido possível.
Mas assim. Demanda de quem? Isso é do Ministério da Educação? Isso
é da... Não, isso é demanda da Unicamp.
Da Unicamp, para criar aquele anuário estatístico.
Isso. Não tem nada a ver. Mas vai ser avaliada externamente.
Acho que não tem nada a ver com a análise estatística. Basicamente, eles querem uma...
É uma justificativa.
Uma visão é ir e chamar a gente externa para olhar os números, ver todo esse questionário todo. E aí eles ficam, chega uma hora, eles sentam numa sala e ficam respondendo.
Sim, a conclusão é, precisa publicar mais artigos lá amanhã.
Precisa contratar mais gente, se vai funcionar. Bem, o item 6 eu já falei dos agendamentos, né? Eu estou fazendo com os docentes e o Cardiere nos funcionários. Eu acho que o item 7 aqui vai dar um pouco de discussão, se alguém reclamar do saldo aqui dos departamentos. O turno do dinheiro está aqui do meu lado.
A senha do dinheiro.
Hã?
A senha do dinheiro.
Não. Eu confio nele plenamente aqui agora. Como é que é? O voto general?
Não,
o Bolsonaro, como é que é? Paulo Guedes, então Paulo Guedes. O Paulo Guedes.
Você não tem o que reclamar, não é assim?
Comei. Vocês estão conseguindo ler ou está muito pequeno? Não estou pagando. Bem, pessoal, aqui os dados são salvos. Orçamentário, do PROEX, do AIU, por departamentos aí, né? A grande notícia é que o PROEX foi depositado para a gente, em maio a gente não teve nada, né? Então a gente volta a respirar um pouco.
Aí o mesmo valor do ano passado, né?
Isso.
O PROEX é esse valor que é a soma do total dos departamentos, mas o custeio da FEC.
Isso.
É
isso,
né? Para entender como é que é feito. Para eu que
estou
tirando agora, como é que é feita a divisão entre os departamentos,
qual
é?
É assim que eu
estou vendo. Pega-se uma parcela do dinheiro que veio do PROEX, né, da escola, que é R$150 mil, igual foi feito nos outros anos, e daí divide-se em função do índice do departamento que a CPG informa no começo do ano.
Tese, mais doutorado, mais um mestrado, mais duas, depois de entrevista, mais um desse congresso, sem qualificação de revistas.
Então, esse é o grande problema, né? E também. assim, esse índice, ele é calculado, né, por uma resolução da congregação de 2006. Na época, não havia, quando foi a primeira vez que se fez uma decisão de congregação, certo? Para tentar qualificar a coisa. Então, não se estava preocupado se era revista qualizada em C, se congresso era importante, se não era. Então, o sujeito ia num congresso aqui de iniciação científica, colocava lá o trabalho e pronto. Certo? E aquilo lá contava no numerador. E continua contando até hoje. Então, todos os congressos, todas as revistas, quaisquer que sejam os artigos de qualquer revista, conta nesse índice aí. Certo? Então, por exemplo, o DEB foi prejudicado um monte dessas coisas aí. Né? Agora, é uma coisa interessante, que esse índice é calculado dos últimos 5 anos, sempre. O cálculo dos últimos 5 anos. Então, eu acredito que seja importante a gente se debruçar novamente, tendo em vista as alterações do perfil que está sendo discutido, né? Que também esse índice seja rediscutido. Mas, por enquanto, né? Eu várias vezes discuti, conversei com o Pedro Teles durante o meu tempo lá na condição de pós-graduação, e ele falou assim, não, na média todo mundo ganha praticamente o mesmo, né? Eu falei assim, não é isso que acontece. E realmente não é. Não é isso que acontece. Então, olhando os valores do DEB, né, as coisas, geralmente ele está sempre abaixo. Por que ele está sempre abaixo? Porque a gente tem menos docentes. E isso realmente conta, né, porque traz problemas. No final das contas, a coisa fica muito mais em cima do docente e não do departamento, que deveria ter sido feito. Se fosse feito por docente em todos os departamentos, funcionava, mas ele é por departamento, mas ele conta de uma maneira diferenciada, além dos problemas das revistas e dos congressos, né? O número de artigos, sem nenhuma qualificação, não tem absolutamente nenhuma qualificação.
Bem, a questão seria então a gente pedir para o CPG dar uma revisada nisso, é lógico que esses valores já foram divididos, né? Então, mas isso tem que ser proposto para o próximo ano, né? Para que a gente verifique mesmo se essa forma é mais justa, né? E se possível trocar. É que não tem ninguém da CPG aqui, mas a gente vai pedir para eles, né?
Tem que ser cuidadoso também, porque se mexer nessa regra do índice, tem que olhar também para a regra de bolsas, né? Porque uma é correlacionada com a outra. E aí, hoje, do jeito que está o índice, corta o número de pessoas do departamento, corta em cima, corta embaixo, então fica distribuído igual, de acordo com o rendimento mesmo. Né?
Se o índice do departamento, do jeito que está sendo calculado, prejudica o departamento sempre vai ficar lá para trás.
Lá o número de docentes do departamento cancela. Aí não fica dependente disso. É só produtividade e número de docentes da FEP total. A hora que você pega as suas equações para fazer.
Então, mas na hora que, como esse índice pela produtividade dá problema, porque eleva de um departamento de um número do outro, o departamento com menos pessoas fica prejudicado. Fiz as contas. Tem um departamento assim, tem um departamento que, se você contar dessa forma, certo? Você vai ter um departamento que tem 10, assim, receberia 10 bolsas, e o outro departamento receberia 5. Só que no fundo deveria ser exatamente o contrário, pelo número de docentes no departamento, deveria ser o contrário. Entendeu? o departamento com mais gente acaba ficando com um número maior de bolsas, naturalmente, porque tem mais docentes. Entretanto, tem um monte de docentes nesse outro departamento que não tem a produção que tem os outros docentes lá. E isso daí, infelizmente, repercute nos índices.
Talvez não é só olhar para a média, mas não é para o desenfadão, talvez.
Tem que olhar tudo, tem que refazer. Tem que refazer urgente isso daí.
E olhar para as duas, sim. A média já não está zero.
Bem, mais discussões sobre isso, né?
Esse valor que ficou antes do Proex, eu não lembro como é que era a regra, ele não é somado, ele é devolvido.
Para devolver.
Devolve.
Cada vez que
for
coordenador.
Acho que não é uma troca do coordenador, acho que é um período que esse dinheiro é devolvido e coincidiu com a troca do coordenador dessa vez.
Então, quando troca, tem que devolver.
Quando troca, você não pode usar, é porque abre uma nova conta.
Inclusive no CPF do coordenador.
É verdade, por isso que é coordenador, então.
Você vai pagar mais de boa.
Em caso de CPI, isso é o primeiro da fila.
Mesmo esses em nome, por exemplo, do Eduardo Vale, tudo, ele não é um dinheiro que é.
Não tributar?
Que é. Ele não está investido, não é um dinheiro que tem atualizado?
Não, então, mas isso aqui quem. Porque isso. Essa verba aí é da Fulcano, né?
Isso, então não deveria ser atualizado?
Pois é, estão olhando, estão dizendo isso que agora que eu mudei. Normalmente é o dinheiro que está qualquer conta.
Eu acho que a Fulcano, ela pede para o executor se ela pode investir. É,
mas você que esteja numa duplica de rendimentos e tipo, quando você puxa o saldo, mas não...
Pode ser, não rendimento.
Olha, se tem que estar pensando no departamento, só sai menos, só lá, entendeu? Não tem correção, não.
Mas é o caso do Eduardo Vale.
Não, vai aplicar ele para todos.
É, na verdade, para todos. Quer dizer, o dinheiro do DEB ali, 30 mil, 640, ele está constante ao longo dos meses.
A aplicação é curto prazo, então já... Eu posso checar isso,
né? Na verdade, essa aplicação é muito pequena. Porque é um dinheiro que tem que ficar disponível. Então, o que você tem é aquele tipo de como é que chama aquilo? É CDT, ou sei lá o que?
Loteria. Você resgate diário.
E aí, por que tem que ser assim? Porque a hora que eu pedi para gastar,
ele tem que gastar. Mas ele deveria ter um mínimozinho de...
Eles podiam fazer, com certeza, umas modificações.
Não, mas de qualquer maneira...
Porque você tem que fazer o resgate a uma determinada hora.
É, o DECOM.
E aí você paga um imposto de renda.
O DECOM aumentou.
É, foi aumentando um pouquinho, mas pode não ser o rendimento. Não sei. Acho que foi uma maneira assim, a maior parte dos valores estão constantes de janeiro a maio. Então,
É engraçado que a conta lá, por exemplo, você tem uma administração de serviço.
Porque ele fechou novos convênios.
Não tem.
Tem mais alguma discussão aí?
Bom, na semana passada nós recebemos a notícia que o nosso projeto lá da auditoria, né? Tá, então fala o perdão, por favor.
Tem muitas emoções fortes
e bom, aí na ocasião. Renato levantou a probabilidade da não aceitação do projeto está relacionada com a criação de um laboratório, um espaço maker e um espaço de coworking pela reitoria. Né? A apresentação foi na semana passada e eu fui conhecer a apresentação do professor Marcelo para ver do que se tratava. Bom, realmente é um espaço que chama-se Plasma e ele vai ficar, ele está sendo lançado, não tem nada concreto, né? Ele só tem um investimento, uma planta, ele vai ficar na FGW, no antigo laboratório de plasmas, que tem um barracão grandão. E lá eles vão ter dois espaços, né? Um espaço de co-work, que é tipo um escritório coletivo, né? São pequenos escritórios, e uma segunda parte vai ter um espaço maker deles lá, que vai ter umas 50 pessoas. A reitoria fez um aporte, um investimento de 2 milhões, né? E, bom, na questão da gestão, eles estão no mesmo passo que a gente estava aqui, discutindo. Também não sabem direito como vai ser gerido, e a princípio eles fizeram uma proposta que a gestão será feita por alunos, né? Então vai ser uma gestão feita, os alunos vão receber o espaço e eles vão gerir, né? Aí teve uma ocasião que um aluno levantou a mão e perguntou: professor Marcelo, como é que vai ser mantido a parte de isso? Como é que esse laboratório vai ser mantido? Vai ter sempre um dinheiro? Vai ter um técnico, um funcionário? Aí o professor Marcelo respondeu assim: ó, então, na verdade, vai ser a gestão de vocês, vocês vão se autossustentar. Vai ser um laboratório sustentável. Os alunos que vão prover as atividades, que vão gerar a renda, e essa renda vai ser revertida aos insumos dos laboratórios. Né? Sobre os equipamentos, então vai ser criada uma comissão de alunos, é uma comunidade pessoal que já, os alunos já estão se envolvendo, e a partir dessa comissão também vão ser definidas o maquinário que vai ser disponível nesse Makerspace, tá? Então, mas a princípio que eu entendi vai ser várias impressoras que vai falar, impressora 3D, vai ter a rodo, e vai ter bastante parte de desenvolvimento de software, sistemas, app.
Eu acho que talvez uma alternativa seja buscar suporte de empresa privada.
Sim.
É uma alternativa.
Ele é um espaço que é comum a toda a comunidade, então todos os alunos vão poder utilizar. Até teve o pessoal da ESC lá do Foguete, lá falou: ótimo, temos um lugar para fazer reuniões. Que é o que eles estavam usando bastante nossa sala de TCC aqui. E no final nós levantamos algumas questões sobre a abertura de alguns makerspaces nas unidades. E aí o professor disse: não, realmente essa é uma ideia. A gente tem uma. A posteriori nós temos uma rede de makerspaces nas unidades também mais específicas, que também nos auxiliem, isso transforme-se em uma coisa cultural, né? Essa coisa dentro, né? Aí mais alguns. Foi mais nesse sentido a apresentação. Eles pretendem criar esse espaço até o semestre que vem?
Eu queria só adicionar, porque assim, algumas pessoas pareceram surpresas com a criação do plasma e achando, ou supondo que talvez o problema da nossa chamada tenha sido essa concomitância, e eu não acredito que seja. Na verdade, a professora Paula, que está participando das discussões no nosso espaço, ela conversou com a professora da Engenharia Civil, que chama Gabriela Celani, anteriormente a sair o resultado da chamada, anterior à inauguração, comentando: ah, nossa, existe um movimento ali na elétrica. E ela falou que a ideia é essa. Na verdade, não é esse ideia da posteriori e ele lá o plasma é central. Na verdade, a cultura maker é meio pluralista. A ideia é que quanto mais espaços, melhor. Um não compete com o outro. Pelo contrário, entende-se que se essa rede de espaços existir, a cultura vai se instalar. Cada espaço espera-se, tem essa expectativa, que vai acabar sendo especializado mais no seu entorno. Então, o nosso espaço maker elétrico aqui talvez tenha uma cara diferenciada do espaço maker da civil, do espaço maker da física. Então, assim, cada um vai ter a sua função. É bem visto, é esperado, que a ideia é que isso, que na verdade que cada uma competição ou uma coisa anular a outra, né? É, o problema é que, na verdade, essa proposta ela vem rejeitada, mas não vem, não vem por quê, né? A gente não fica sabendo o que foi avaliado e tal. Mas é, pelo que já, a gente já estava conversando antes, sabendo que o plasma seria inaugurado, as coisas realmente... É até bem visto, né, a iniciativa da PEC.
Mas, olha, de qualquer forma, a gente não pode fazer a roda rodar?
Pode, sim.
O que a gente sim, tem aí?
Nós já temos uma demanda, né? Todo final de semestre, já uma, não só, mas alguns professores já estão no final de suas disciplinas teóricas passando o projeto para alunos, né? E aí a gente aloca como é que dá, né? Na semana passada a gente conseguiu alocar um grupo lá da turma do professor José Raimundo, um pouco no laboratório CCC, mas na sexta-feira eu consegui alocar, eu tinha um alocado no meio da aula de circuitos lógicos na linha 11 lá, com motor de drone e de fluente. Então assim, poxa, aí a gente sempre que está lá, né, participa muito desses momentos, fala, se eu tivesse um laboratório já com bancada, quando não precisasse invadir a aula ou o laboratório de outros professores para utilizar. Então assim, acho que a gente pode começar a pensar já em
executar. Ah, então, mas dá para fazer com o ponto custo isso aí.
Tá.
Deixa eu ver.
Pode conversar com a professora Letícia.
Sim, sim.
Interesse, claro que
sim. Senta aí, para ver se até o final do semestre nós conseguimos comportar, no semestre que vem, a gente já comporta esses alunos nesse espaço. Né? Esses alunos já de projetos de graduação. Portabilidade, né? Os alunos levam hoje os arduinos na sala de aula. Ele abre o laptop dele, pluga o arduino e vai programando. Né? Aí dá um pouquinho, dá um pouquinho, dá um pouquinho. Vai um projetinho, projetinho. Daqui a pouco ele está com um projetão já. Ele montou uma maquete, está fazendo um monte de coisa. Um projeto de curso.
Ah, é porque questão de infraestrutura não vai derrubar uma parede, nada. Mas assim.
Tem algumas coisas para fazer. E tem uma parte para isolar.
Não, a gente já pode começar o laboratório maker fazendo as próprias reformas. Vamos fazer. Vamos derrubar a parede? Não.
Mas ó, começa a fazer a roda andar sem problema. A gente vai ver se tem.
Marcenaria, pintura e alvenaria. Eu dou conta de fazer.
Eu acho que tem. Esse aí é o maker da civil, não é?
Não, mas a gente faz.
Você brincou, mas é regra, mas não é dessa lá. Quando foi falado, toda a parte de infraestrutura, agendamento, apps de agendamento, controle das salas, tudo é o próprio espaço mesmo que vai gerar.
Acho que uma proposta também de fazer o Calcenai no
qual que era o problema para poder ajustar para ter chance numa próxima Sim. Chamada. Então eu seria bem insistente de saber.
O que, que eu tenho que falar? Né?
A lei é o que tal da CGU lá, não sei o que é. Talvez a própria Tereza, né?
Se a gente tivesse noção do feedback nosso e das outras unidades.
Eu sei que o Renato comentou que a mecânica foi mais ou menos na linha nossa também, que propôs um Lab Maker, alguma coisa assim, também não lembrou.
É, a mecânica ganhou tem dois tipos
de faixa menor, né? Faixa é 10 mil reais.
Na faixa menor eles ganharam. O IC ganhou
250 mil, o FGW ganhou 499
reais. Não, isso eles pediram. Todo mundo que pediu um monte ganhou metade.
Tem que ser amigo do rei, né? Tem que ser amigo do rei.
Por isso que a gente tem que começar a ir lá, só para passar a
música.
Tem que chegar toda hora lá.
Nossa, você está chorando, né?
Acho que são coisas em paralelo. Acho que dá para tentar fazer o que der para fazer aqui com o recurso que tem, mas eu acho que tem que continuar
insistindo. Tem que mostrar mesmo que está faltando recurso para implementar. Já tem uma proposta. Cara, a proposta existe, mas se você fizer a coisa, se eu tivesse isso, eu ia ter tanta essa demanda aumentada. Se tivesse isso, entendeu? Se você já tem um exemplo, a coisa fica mais fácil de. Mas se for a professora Tereza que eu tenho que falar, eu falo com ela.
É, só uma coisa que está ligada com isso aí, a Unicamp estava discutindo uma legislação para permitir a doação de recursos. Alguém tem alguma informação sobre isso? Como é que anda? No ano passado, essa questão foi levantada, e aí a informação que veio foi que a Unicamp estava discutindo como viabilizar isso daí legalmente, permitir que pessoas pudessem doar, pessoas, empresas, enfim, alunos, pudessem fazer doações para a Unicamp. Talvez essa seja uma fonte de um meio de conseguir recursos para iniciativas dessa natureza.
Então, eu ouvi uma vez o. Uma coisa aumentou, mas não foi em reunião, como
percebi.
Ele foi falando em algum lugar sobre isso.
O Carlos falou que já está pronto, já.
Foi publicado já oficial, já.
Não vi o resultado, né?
Você pode fazer doação até em espécie, chama companheiros da Unicamp, alguma coisa assim.
Então, talvez seja um meio de empresas fazer a doação por uma via mais rápida, mais direta.
O grande problema disso é sempre questão de você burocratizar e tirar valores, né? O cara vai doar 100 mil para aquele projeto, mas aí tem que dar PID, tem que dar IT, tem que dar, tira do zero, tira.
Mas está assim, tá
No caso, por exemplo, do Eleni, que o cara deu 800 mil reais para o projeto do Eleni. A PG falou assim, não quero nem saber disso, não sei do que é isso. Aí foi doado para a Unicamp via Funcamp.
Aí
a Funcamp.
Não, Funcamp pegou 6%, a não sei quem foi, mas deu os 23% de verba jogada fora. Deveria ser colocada no projeto.
Mas muito provavelmente essa legislação deve tratar dessas questões, né?
Pois é.
Ou porque você doar e tem que pagar taxa, dói.
Não é que tem que pagar taxa. Você só fica sabendo que parte do dinheiro que você vai doar vai ser distribuído de acordo com a vontade dos caras que estão ali naqueles.
Não vai para o fim que você.
Não vai tudo para onde você queria.
Algo mais, pessoal?
Professor, alguma notícia de vaga na docente?
Parceiro da Unicamp.
Ainda não participou, né, professor?
Eu não participei ainda da CNN. Mas hoje saiu uma coisa falando sobre isso. E as vagas homologadas, como é que é? Eu vi muito rapidamente, Carlos. Teve hoje um e-mail que eu mandei para vocês da vagas homologadas. Acabamos de receber logo no almoço, eu preciso ler direitinho.
Não vi, não.
Mas é para aqueles concursos, aquelas vagas que tinham sido. Só faltava só homologar os concursos. Né? Então, teria duas vagas para vocês lá, né? Tem mais, não?
Uma na CG ou na CPG?
Hã?
Uma CG, uma CPG administrativo e dois técnicos lá no SAT.
No SAT.
Mas eles precisariam ainda.
Eu não sei como ele falou que recebeu alguma coisa, eu não sei.
Mas o SAT não precisa mais de música.
Eu não sei o que eles mandaram, não vi ainda esse e-mail. Não.
Ah, que os outros dois administrativos
não foram homologados, né? Já. Tem previsão para abertura? O Carlos mandou um pedido de abertura.
Nós vamos enviar um pedido de abertura, vamos enviar na proposta do cronograma para o segundo semestre agora. Começa em agosto, começam as demandas, vê se a gente consegue.
Mas isso não precisa passar na CVM demais?
Acredito que não.
Não, né? A gente já aprovado. Né?
Eles já aprovaram.
Estou procurando aqui em mim, mas não encontrei. Eu
estava olhando aqui aquela deliberação, a resolução que fala da doação, é parceiro da Unicamp, chama.
Só procurar no Google.
Resolução GR 7/2019.
Se procurar no Google parceiros da Unicamp, vai aparecer lá a primeira notícia, tem as informações sobre como fazer doação.
É, só uma última pergunta. Com relação à ação de curso de livre docente. Não, de titular.
Não, tenho que falar com a professora Pereira. Você vai estar na reunião com ela e aproveitando falar desse edital. Vou falar com ela. Por favor, Larissa, agenda uma reunião com a professora Pereira. Aliás, eu falei um pouquinho com ela sobre isso no final do consumo extraordinário. Foi da tarde. Eu falei, eu preciso marcar uma reunião com a senhora. Posso encerrar? Então, agradeço a todos.